Euronet Plus. Damos início a mais um Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Encontramos-nos aqui no último sábado em formato de emergência depois dos atentados de Paris. Hoje, esta sexta-feira, exatamente a esta hora que estamos a emitir, cumprem-se uma semana depois dos atentados de Paris. No último sábado avançámos já com algumas leituras, mas hoje, uma semana depois, temos mais dados sobre a natureza dos ataques terroristas, dos seus autores, e também podemos avaliar as primeiras medidas consistentes por parte do governo francês e não só, também da União Europeia. E começo já por aí, tendo em conta a reunião dos ministros da Justiça e dos Assuntos Internos que decorreu esta sexta-feira, uma reunião aguardada com alguma expectativa, tendo em conta aquilo que poderia decidir ao nível do controlo de fronteiras, entre outras matérias. António Vitorino, pego um pouco nesse comunicado como guião para abordar sobretudo aqui a questão das fronteiras e também da troca de informações. Ao nível das fronteiras, e este debate foi exatamente o ponto onde ficámos no último sábado, ao nível do que fazer com o espaço Schengen, há aqui uma clara decisão de apertar ainda mais a malha, inclusive, presumo, e corrija-me se está errado, aos próprios membros, aqueles que têm direito à livre circulação, ou seja, os europeus.
Sim. Bom, em matéria de fronteiras externas há uma parte que não é novidade, é o chamado Passenger Name Record, que já tinha sido decidido a seguir aos atentados do Charlie Hebdo, portanto a única conclusão que há que tirar é que reiteraram aquilo que já tinham decidido e que, portanto, aparentemente nada se passou entretanto, que é haver acesso aos registros de listas de passageiros das companhias aéreas para o exterior do espaço europeu. Já há alguns casos onde isso é feito mesmo sem base legal, diga-se de passagem, designadamente nos voos para a Turquia. Nós também já tínhamos falado uma vez aqui sobre isso, uma vez que claramente a Turquia é a via preferencial de entrada e de saída da Síria. É através da Turquia que normalmente os europeus que estão envolvidos com o Estado Islâmico chegam à Síria. O que é verdadeiramente novidade é a ideia de haver um sistema de controlo integral das fronteiras externas, incluindo os cidadãos europeus. Isto é, quem voa para um país terceiro é registado não apenas por via das companhias aéreas, essa é que é uma questão muito focada, mas também haver um sistema integrado europeu. Bom, a ideia só em parte é nova, na medida em que ela já estava no programa da Comissão, já tinha sido discutida com o Parlamento Europeu o ano passado, ou há dois anos mesmo. E, portanto, digamos assim, o que nós estamos a falar é de um sistema informático muito complexo de montar, que não se faz da noite para o dia, que terá uma fase embrionária, como aqui vem dito, que é a interconexão das bases de dados dos vários Estados-membros.
Até março.
Mas até haver um dia um sistema efetivamente integral de registros equiparável ao americano, levará bastante tempo. O próprio sistema americano, que tem 6 ou 7 anos de aplicação prática já, é apenas um sistema de entradas, não é um sistema de saídas. Quem foi para os Estados Unidos recentemente deve ter reparado que à entrada tira uma fotografia, toma nota das impressões digitais, mas que quando sai dos Estados Unidos nada disso se passa. Não há nenhum tipo de controle equiparável. Portanto, os americanos sabem quem entra, não sabem verdadeiramente daqueles que entraram, quantos saíram. Aplicar um mecanismo deste género a nível europeu levará meses, se não anos. Do ponto de vista do short term, do período mais curto, a ideia é pôr em conexão os registros das bases de dados dos países que já o têm. Agora, o que o comunicado não diz é quantos países é que têm.
Mas fala em datas e é possível ter isto até março de 2016, como está aqui definido?
É possível pôr em conexão, se houver vontade política, as bases de dados de registros de fronteira externa dos países que as têm. Nem todos os países europeus têm uma base de dados integral, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que hoje o sistema funciona é um sistema, o sistema Schengen, é um sistema ITNOIT, como se chama em termos de linguagem técnica, isto é, as pessoas que estão assinaladas no sistema, quando o passaporte passa no mecanismo de leitura automática, assinalam, dá um sinal. E depois os guardas de fronteira têm que verificar se esse sinal é ou não é impeditivo da pessoa de atravessar aquela fronteira. Isto hoje está restrito a cidadãos de países terceiros ou cidadãos europeus que são objeto de um mandato específico no âmbito de Schengen.
Mas agora vai abranger Qualquer português que se apresente.
Qualquer português que se apresente numa fronteira
externa. Com dados
externa,
biométricos e tudo.
Exato, só que isso, vamos ser totalmente realistas, isso leva tempo a aplicar. Já viram com a... Quem já fez a experiência nos Estados Unidos sabe como é que é. Há uma leitura de dedo na entrada, portanto é preciso que cada posto fronteiriço tenha um terminal ligado a um sistema central, onde as impressões digitais são lidas e onde é tirada uma fotografia e depois é conectada com a base central de dados para identificação facial. Isso não se faz até março.
Não se faz até março, como está aqui definido.
O que existe é possível de ser interconectado até março, mas não tem o grau de sofisticação da descrição que aí está feita.
Pedro Santana Lopes, a nível das fronteiras externas, tendo em conta estas decisões dos ministros da Justiça e dos Assuntos Internos, como é que comenta estas conclusões?
É o início de um caminho, é a tal abertura de um tempo novo que começou inexoravelmente com os acontecimentos sexta-feira, dia 13 de novembro. E, portanto, vai demorar tempo, como diz o António, é complexo, requer um investimento significativo, mas eu diria que um controle mais, ou digo que um controle mais sistemático, como diz o Conselho das Fronteiras Externas, é lógico e faz sentido. Pois há a questão dos cidadãos Estados-membros, portanto, quando se apresentam. Outra questão.
Isso não põe em causa a própria fundação da real circulação de pessoas dentro do espaço europeu? Ou seja, não é Schengen que está aqui mais apertado que nunca?
Não. Quer dizer, pelas notícias que vão chegando, Schengen está em cima da mesa. Agora, por este controle nas fronteiras externas, não é Schengen que está posto em causa. Quer dizer, porque a questão, pois, em termos lógicos, é exigente financeiramente, é exigente tecnologicamente, mas não faria sentido há muito tempo, e como diz o António, já estava previsto, já estava em desenvolvimento, com o mundo em que vivemos, haver esse reforço maior da segurança das fronteiras externas. Nós abolimos as nossas fronteiras dentro deste espaço, mas então e as fronteiras externas?
O que está a dizer é, isto podia ter sido tomado já há algum tempo. Não era preciso haver os atentados, digamos.
É muito difícil, é muito fácil comentar a posteriori, claro, não é? Fazer análise a posteriori. Mas sim, quando ouvimos, quando pensamos em medidas como estas, as fronteiras externas de um espaço como a Europa deviam ter um controle não ocasional e já não me lembro qual é o outro termo, não é fortuito, é algo equivalente, mas ter um controle sistemático. Acho que faz todo o sentido. Está bem, quando chegamos aos Estados Unidos achamos muito exagerado. Mas quem terá razão?
António Vitorino, há um ponto aqui que tem a ver com uma referência muito direta à crise das migrações. Fala-se de um registro sistemático que passa a existir através de impressões digitais. Este parágrafo tem a ver com o debate que se tem sido lançado sobre a forma como a crise de migrações se cruza com os percursos feitos por algumas destes autores de atentados?
Sem dúvida. Vamos lá ver. Já hoje, nas regras atualmente em vigor, aqueles que pretendam pedir asilo têm que ser registados, e foi para isso que foram criados os chamados hotspots na Itália e na Grécia, para que aqueles que chegam sejam imediatamente registados. A realidade é que a esmagadora maioria dos que entraram e já estão presentes na União Europeia não foram registados. Essa é que é a realidade dos factos. 70%, provavelmente, não foram registados no momento da entrada. E aquelas vagas que nós vimos subir os Balcãs e chegar à Hungria, à Eslovénia, à Áustria e depois passarem para a Alemanha, todas essas pessoas não foram registadas, obviamente, na Grécia. Nem foram registadas na Itália. Portanto, neste momento elas estão a ser registadas. Mas elas estão a ser registadas nos locais onde se encontram neste momento. Normalmente, na esmagadoria dos casos, estarão na Alemanha. A ideia é que, a partir de agora, todos aqueles que entram sejam registados. Há uma coisa que eu gostava de dizer aqui também, para ser muito claro. As minhas informações no terreno dizem-me que muitas pessoas se recusam a ser registadas. Há um número muito elevado de pessoas que se recusam a ser registadas, por exemplo, na Grécia. Por recearem que o facto de se registarem na Grécia significa que ficarão na Grécia. E essas pessoas não querem ficar na Grécia. Essas pessoas querem subir a Europa acima, até aos países mais desenvolvidos, sobretudo a Alemanha, que é hoje, digamos assim, o imã da atração de todos esses movimentos. Portanto, o que está aqui escrito é uma tentativa de incluir alguma ordem no sistema e fazer uma segunda coisa muito importante, que é aqui sublinhado e que eu acho que importa enfatizar. É fazer um controle de segurança das pessoas que estão a chegar. E isso é preciso que as pessoas tenham consciência disso. Esse controle de segurança não estava a ser feito, porque as pessoas não eram registadas e, portanto, entrava quem vinha. E a partir deste momento, embora não haja provas de que tenha havido algum refugiado envolvido nos atentados de Paris, porque o passaporte que foi encontrado pode ser um passaporte falso, pode até não pertencer a nenhum dos terroristas, ainda há sobre
isso. O senhor Abaúd poderá passado pela Grécia num padrão que vem da Síria.
Mas esse não é um imigrante, esse é um cidadão belga.
Exatamente.
O passaporte que foi encontrado é de um cidadão sírio.
Sim, que não se sabe bem.
Não se sabe bem ainda. De todo modo, não é esse o problema. O problema não é saber se isso era ou não era. O problema é ter a certeza de que as pessoas que chegam são objeto de um controle de segurança. E nós já temos um conjunto de registros de pessoas suspeitas de atividades terroristas. Esses registros não podem ser feitos com documentos, porque normalmente as pessoas que chegam não trazem documentos. Ninguém tem documentado. Portanto, o único registro fiável é, de facto, a base de dados das impressões digitais.
Mas mantém a sua ideia de que os terroristas não vêm em barcos, nem vêm em filas de migrantes?
Nós estamos a falar de que, quando chegaram este ano, 1 milhão, eu não vou dizer aqui aos microfones da Rádio Renascença que são 1 milhão de anjinhos, porque não há 1 milhão de anjinhos. Portanto, eu não vou dizer que não tenham vindo criminosos também à mistura, como é evidente. Pessoas que até... ou terroristas ou outras formas de criminalidade. Simplesmente, o que eu estou a dizer é que essa não é, para mim, no meu entendimento, nem a forma preferencial de entrada dos terroristas. E já agora se chamar a atenção de que os envolvidos nos atentados de Paris eram todos cidadãos ou franceses ou belgas. Até este momento ainda não se descobriu nenhum estrangeiro.
Antes de chegar ainda, uma questão se parecia ainda antes dos atentados de Paris, tendo em conta aquilo que disse, primeiro, há, na sua opinião, controlos externos deficientes em algum ponto em particular? Tem-se apontado muito o dedo a Atenas, por exemplo, em relação à forma como isso é feito. Em segundo lugar, se isto todo, até o conjunto de medidas que aqui estamos a comentar, não indicia de facto que houve falta de atenção? No fundo, a questão se em vez destas trancas terem sido colocadas agora, se não podiam ter sido algumas delas colocadas antes de 13 de novembro.
As duas coisas, a resposta às duas perguntas é sim. É óbvio que há falhas de controlo de fronteiras. A Grécia, neste momento, tem um déficit de controlo brutal, que não vem de agora, já vem de trás. E sem dúvida alguma que, desde que há mais de um ano o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados tem avisado que podia haver uma vaga de chegadas, que nada foi feito para evitar que essa vaga de chegadas se verificasse. E hoje estamos a trabalhar em situação de emergência, essa aqui é a realidade. A Comissão anda a correr para Ankara, a tentar encontrar um mínimo de colaboração das autoridades turcas, sem as quais, aliás, não é possível deter a continuação desta vaga, diga-se de passagem, porque eles vêm de lá diretamente, e os turcos, neste momento, têm um caderno de encargos bastante vasto e bastante elevado, que vai, aliás, criar graves problemas políticos dentro da própria União Europeia.
Pedro Santana Lopes, em relação à troca de informação, é outro ponto destas decisões. Os Estados-membros vão tentar aumentar a troca de dados, nomeadamente o cruzamento de base de dados, e a Europol vai lançar mesmo um centro de contra-terrorismo ao nível europeu a partir do dia 1 de janeiro. Passa a ser uma plataforma que é criada para coordenar toda esta matéria. O que é que diz sobre esta questão, que também abordámos aqui nos nossos debates, a questão da troca de informações?
Sim. É um dos pontos mais enfatizados nestas deliberações. Aliás, a interação de todo esse sistema que vai ser desenvolvido com os sistemas já existentes, da Interpol, do CIS-2, todos os outros que existem, e dos próprios Estados-membros, os sistemas internos, e, portanto, essa troca de informação, de cooperação em matéria de informação, era óbvio e é um dos pontos aqui sublinhados. Eu, aliás, quase diria, quer dos pontos sobre o financiamento do terrorismo, reforçar medidas para responder, quer da troca de informação, quer do controle das fronteiras externas, eu diria que é a agenda do óbvio. E é um bocado pena que a agenda do óbvio seja adotada, de facto, numa situação de emergência. Porque resposta, quer dizer, quando é preciso vir, não digo que seja preciso, mas quem falou no financiamento de terroristas, e nomeadamente o Estado Islâmico, por alguns setores financeiros, para falar, sei lá, de um modo amplo, foi Vladimir Putin. Pronto, que é um aproveitador nato de situações difíceis, e pronto, e tem as janelas de casa fechadas, que é para não sair lá para dentro, mas vem falar das casas alheias. Mas
já está a falar.
Pois, já está, e claro.
Também foi vítima do Estado Islâmico na questão do avião.
Sim, mas tudo isto, já viu, é curioso, para fazer aqui só outra nota, neste momento a reação ocidental, ou a reação, falar em desta civilização, não gosto, mas deste bloco do mundo, é liderada por Putin e por Hollande. Quem diria aqui há umas semanas que seria assim, não é? Em termos de afirmação categórica de resposta. Se é certa ou errada, é outra questão. Já eram os dois que estavam a bombardear aqueles territórios. Mas, em termos de determinação, de empenho, a Holanda já vai não sei onde. Não é? Já são 5 mil polícias, já são não sei quantos oficiais de justiça, 1.500, não sei quantos agentes de fronteira. Começou outra época. A sensação, sinceramente, que me dá forte é que entramos num tempo securitário. Mal ou bem, bem por um lado, mal porque é por razões tristes, cheiram-me setores como as frentes nacionais vão perder eleitorado.
Está a levantar ainda mais questões do que aquelas que eu poderia
você
levantar.
Tinha
não, mas há muitas coisas que poderemos falar ao longo das próximas semanas sobre isto. Gostava de centrar as questões em França. António Vitorino, há uma frase que tem sido muito comentada de Manuel Valls desde ontem, no que disse na Assembleia Nacional, suponho, relacionado com a possibilidade de ataques com armas químicas e biológicas. No sábado aqui falámos, e Pedro Santana Lopes falou sobre a importância das palavras nestes momentos. Não lhe parece que também a administração das palavras não está a contribuir para um avolumar do medo na sociedade francesa e europeia?
Vamos ver, eu tenho um pouco a sensação do déjà vu, digamos, here we go again, à mesma situação. A seguir ao 11 de setembro foi igual. Até houve pó de talco que foi considerado que era antrax, não é? Nestes momentos, é preciso ter muito cuidado com aquilo que se diz, porque as opiniões públicas, as pessoas, comumente, estão muito sensíveis a tudo o que se possa dizer. Eu não acho que seja uma impossibilidade de haver armas químicas ou bacteriológicas ao alcance de grupos terroristas. Eu não sei se há alguma informação próxima que tenha justificado essa afirmação. Não é, contudo, um método de ação muito fácil de utilizar por terroristas.
Também não é normal.
Alguma sofisticação.
Não é normal um governante falar desta forma.
Mas, obviamente, que se ele falou é porque provavelmente pode haver algum indício ou algum sinal de que esse perigo existe. Mas exatamente foi isso que foi dito a seguir ao 11 de setembro nos Estados Unidos e não sucedeu, felizmente, para todos nós. Eu acho que as mensagens que se têm que passar às pessoas é de que têm que estar alerta, conscientes de que a ameaça é global. Ninguém está excluído, nem mesmo nós, portugueses, há que dizê-lo com toda a clareza, mas ao mesmo tempo que a primeira grande vitória dos terroristas é se nós nos deixarmos aprisionar por um sentimento de pavor.
Não é isso que está a acontecer, António.
E se recusarmos. Bom, eu estive esta semana em Bruxelas, não fui a Molenbeek, confesso, o meu heroísmo não vai ao ponto de ir até Molenbeek. Estive lá próximo, mas não estive lá. Falei com muita gente, falei com as pessoas com quem normalmente falamos quando vamos a uma cidade estrangeira, que são os taxistas, os empregados de hotel, enfim, eu digo empregados de hotel, normalmente os jornalistas falam com os barman, mas se eu confessar que falei com um barman, ainda me podem imputar hábitos.
Também falam com taxistas e também com diplomatas, que também convém falar.
E com muitos diplomatas falei, eu não notei que houvesse um sentimento de pavor, antes pelo contrário. E as indicações que me chegam de Paris são de que as pessoas sentem o peso do ambiente, mas que a sociedade francesa reagiu com uma grande coragem e uma grande vontade de afirmar a normalidade da sua vida. E, portanto, eu espero que este sentimento de resiliência moral, que é, acima de tudo, uma resiliência moral contra a chantagem inadmissível do terrorismo, acaba por prevalecer. Deixe-me só dizer uma coisa sobre a troca de informações. É relativamente evidente que neste caso dos atentados de Paris houve sérios problemas em matéria de troca de informações. Sérios problemas. E, portanto, é bom que os responsáveis políticos e os responsáveis operacionais assumam essa parte da sua responsabilidade. Porque eu vi num jornal de hoje dizer que 4 dos terroristas estavam referenciados e foram assinalados às autoridades francesas por um país não europeu.
Norte-americano.
Como é óbvio, só pode ser os Estados Unidos da América. Ora, há aqui uma questão muito séria. A troca de informação não se está a fazer como devia ser feita. Nem no quadro europeu, nem intra-europeia, nem no quadro internacional.
Pedro Santana Lopes, Hollande invoca um artigo do Tratado da União Europeia de defesa coletiva. Não fez no âmbito da NATO. Que leitura faz dessa opção de Holanda e a forma como a Europa vai estar toda envolvida nesta resposta?
Não sei. Há várias interpretações. Há quem diga que a Holanda, querendo continuar a assumir um papel liderante neste processo, nomeadamente com Putin e com Obama, lhe convém mais invocar esta cláusula europeia do que propriamente da NATO, onde não podia não ter tanto controle da situação ou tanta capacidade de protagonismo, não sei. Mas, quando digo protagonismo, não estou a dizer pessoal, de intervenção e de marcação das suas posições. Quer dizer, a invocação desse preceito é compreensível e é bem feito por Hollande, quer dizer, há aqui várias medidas de Hollande que nos deixam a refletir, a ponderar, já aqui falámos no meu sábado, 3 meses de estado de emergência, em vez de 15 dias, ou um mês, pronto, são tónicas que se marcam, que se carregam, que revelam uma determinação muito acentuada, diria eu. Mas, pronto, é preciso ver que os franceses e a NATO não foi uma história de amor que tenha
de todo,
não é? Mas não sei se terá sido esta a questão. Acho que a França gosta de ter, respira melhor com a invocação deste artigo do que com a invocação do artigo 5º, não é? Do Tratado do Atlântico Norte.
António Vitorino, a sua opinião sobre esta decisão do Hollande?
Sim, eu estou de acordo. Eu acho que, enfim, a relação da França com a NATO sempre foi de uma enorme complexidade e historicamente falando. Este artigo é o artigo 5º do Tratado da União Europeia, digamos assim. Tem a origem no artigo 5º do Tratado da União da Europa Ocidental, onde também havia uma cláusula de defesa coletiva.
Mas a União Europeia não é uma aliança militar como a NATO.
Mas tem uma dimensão de defesa e segurança, não é? E, portanto, é nesse contexto que este artigo é invocado.
Então está a dizer que, por exemplo, outros países poderão ficar com algumas tarefas francesas no mundo, para que França tenha mais efetivos para patrulhar o seu próprio país.
A decisão do Conselho, que foi tomada, foi no sentido de reconhecer o fundamento da invocação francesa desta cláusula e de fazer repousar nas relações bilaterais dos vários Estados com a França, em que medida é que os outros Estados-membros da União Europeia poderão colaborar com a França na invocação na passagem à prática desta cláusula. Agora, o que é que isso significa em termos concretos? Neste momento é muito cedo para saber. Neste momento em que estamos a falar, em que estamos a gravar o programa, está em curso uma operação de salvamento de reféns no Mali, perpetrada por forças francesas e norte-americanas, em conjugação com as forças do Mali, e aí não há nem artigo 5º do Tratado de Washington, nem artigo 5º do Tratado da União Europeia. Há uma cooperação entre os franceses e os americanos com as tropas locais. Portanto, eu acho que o que é importante, mais do que o formalismo da invocação das cláusulas, é termos a consciência de que há uma vontade política dos principais protagonistas em colaborarem neste combate ao terrorismo.
Havendo tanto a falar sobre este tema, e certamente vamos falar ao longo das próximas semanas, não deixo de deixar-me última questão a Pedro Santana Lopes. Parece-me que enunciou aí, enfim, alguma coisa relacionada com a dimensão política interna. Estamos a caminho de eleições regionais em França, no dia 6 de dezembro, com Marine Le Pen participando em algumas manifestações, mas criticando também duramente aquilo que Hollande está a fazer, e Sarkozy também o tem feito. Não há aquela união ou unidade em França, que provavelmente se explica pelo contexto pré-eleitoral que França vive.
Sem dúvida, o facto de haver eleições tem sempre peso, seja quais forem as circunstâncias, seja onde for. E, portanto, bem, eles, para eles estão mais à vontade, que eles têm muito pouco a ver uns com os outros, os três, não é? Os quatro, portanto, não têm que fazer de conta que estão todos unidos, mesmo que tivessem, do ponto de vista de sentimento.
Eu sei que é difícil colocar esta questão, tendo em conta uma tragédia, mas no Hollande também não está politicamente a tentar reforçar a sua posição.
Sem dúvida, sem dúvida. E vamos ver. Hollande é, sem dúvida, das personalidades que... Mais, não vou dizer intriga ou fascina, é muito, mas que mais me suscita curiosidade neste momento. Esta componente securitária dele, ele tem muito jeito, enfim, não quero fazer, mas ele tem muito jeito para aproveitar situações, para construir poder a partir de situações complexas.
Ocupar vazios também.
Sim, claro, sim. Ah, não. Quer dizer, se as coisas não correrem mal, isto é muito complicado, mas estas situações favorecem quem está no poder, por irónico, tragicamente irónico, mas é assim, não é?
António
é
Vitorino, irónico, a sua percepção é sobre isto, este ponto.
Eu acho que o Sarrosi cometeu um erro.
Claro.
Para mim isso é evidente.
Ao criticar Hollande?
Sim, porque este não é o tipo de situação onde, que dê para os franceses aceitarem jogos. Acho que a senhora Le Pen é outra história, completamente diferente, e portanto eu aí estou de acordo com o Pedro. Eu penso que este unir, este toque-rebate em torno da República não é favorável aos resultados da Frente Nacional nas próximas eleições, mas daqui a 15 dias ou 3 semanas veremos.
Teremos muito que falar. Obrigado pela vossa presença. Encontramos-nos na próxima sexta-feira.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.